está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, dia do reservista. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Super Bingão de Natal Alvorada premia 5 pessoas com R$15 mil e gera rendas para vendedores de cartelas.
Wilson Lima participa de abertura da Expopim e anuncia novos investimentos para setor primário e saúde.
Aldair Kimura Seixa realiza evento para encerrar atividades em 2019.
Final de semana movimentado, registra afogamento e homicídio na zona rural.
Alunos do Colégio do Carmo lançam livro Cunhantãs e Curumis no imaginário poético infantil.
Governo do Estado retoma recapeamento na cidade.
CETAM inicia matrículas para aprovados no processo seletivo 2020.
Paróquia de Inhamudá encerrou no final de semana a Assembleia Pastoral.
CNBB repudia de respeito à fé cristã por parte do filme sobre Jesus Cristo.
A ação social promovida pelo Terço dos Homens atende moradores de rua.
Trabalhadores poderão sacar complemento do FGTS de R$ 998 a partir do dia 20.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
O Centro de Idioma Aldair Kimura Seixa encerra nesta segunda-feira, dia 16, a partir das 19 horas, no auditório Dom Arcângelo Tcherqua, as atividades em 2019.
No evento serão expostos os trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Formação com a participação das turmas. O professor Dé Monteverde ressalta a programação.
Hoje, Fernando, nós temos a programação da culminância da escola da Kimura Seixas, né? Aqui no auditório do Arcângelo Serra, que a gente convida todas as escolas circunvizinhas ali para participar. E a sociedade parintinense, quem quiser assistir os trabalhos que foram realizados, né? Culminância, alguns trabalhos que foram realizados lá na Kimura Seixas. Pessoal de espanhol, pessoal de libras, de língua inglesa, caligrafia técnica, vai ter uma vasta programação. São 18 apresentações bem dinâmicas, umas atrás da outra, dá para ser um negócio muito demorado, de maneira que a gente vai fazer esse trabalho como esse fechamento desse ano, né? Uma vez que nós já tivemos um torneio intercurso ali no estádio Tupi-Cantaneira, dia 14. Ontem, dia 15, nós fizemos um almoço para todos os funcionários, todos os professores e funcionários. E agora a gente está na culminância das atividades pedagógicas que eles realizaram em sala de aula.
Começa nessa segunda-feira, dia 16, e vai até o dia 20 de dezembro a matrícula dos aprovados no processo seletivo realizado em setembro deste ano pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM. As aulas têm início previsto para o dia 9 de março de 2020.
Na capital, os candidatos têm que apresentar a documentação exigida na unidade do CETAM, onde irão estudar das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. No interior, os aprovados precisam entregar a documentação na gerência do CETAM de sua localidade, que se encarregará de enviá-los à capital. Em Parintins, as documentações serão recebidas no sexto andar do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo.
Para saber se foi aprovado, o candidato deve acessar o site da Comissão Permanente de Concursos, COPEC. Só poderá se matricular aquele cuja classificação esteja dentro do número de vagas previsto no item 1 do edital número 003/2019.
Os documentos necessários para a matrícula são carteira de identidade, CPF, título de eleitor, o certificado militar, comprovante de residência, comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente, acompanhado do histórico escolar e duas fotos 3x4.
Neste ano, o CETAM disponibilizou 1.813 vagas para cursos técnicos e curso de especialização técnica de nível médio.
A direção, professores e alunos do ensino fundamental do Colégio Nossa Senhora do Carmo lançaram oficialmente, no sábado, dia 14, o livro Cunhantãs e Curumins, Poetizando Parintins, produzido pelos próprios estudantes do quinto ano e orientado pela professora Kelly Cristina Batista de Castro.
Os pais dos alunos, professores, a direção da escola e convidados prestigiaram o lançamento da obra literária, onde puderam conhecer todo o trabalho desenvolvido para a construção do livro, como ressalta a professora Kelly Cristina Batista.
O resultado do projeto trabalhado no ano de 2019 resultou nesse livro belíssimo, Cunhantães e Curumins Poetizando Parintins. Fruto de um projeto que é Cunhantães e Curumins Leitores de Literatura Regional, onde os alunos puderam pesquisar na biblioteca da escola e em bibliotecas públicas da nossa cidade livros de escritores da nossa região. E com isso eles passaram a conhecer o vasto contexto sociocultural amazônico e conhecer também, através da leitura, inúmeros escritores. Eles também puderam constatar uma certa carência do acervo, né, de livros regionais. E com isso eles tiveram a ideia de construir esse livro. E eu simplesmente fui organizadora, mediei esse processo e eu estou muito satisfeita, muito feliz e lisonjeada de participar desse processo. Eles também estão fechando um ciclo acadêmico, né? Eu posso dizer isso, que é o Fundamental 1, com uma publicação, isso é muito importante, que com certeza refletirá positivamente para a vida deles.
A estudante Ana Luísa da Cruz Belém comentou sobre a experiência de participar do livro.
Nós, alunos do 5º ano 2 do Colégio Nossa Senhora do Carmo, participamos este ano do projeto de ação Cunhantães e Curumins Leitores de Literatura Regional. Através desse projeto, tivemos a oportunidade de desenvolver mais e mais o gosto pela leitura, de conhecer os escritores de literatura infanto-juvenil de nossa região e de conhecer um pouco mais sobre o contexto sociocultural e, consequentemente, valorizá-lo.
Da mesma forma, a estudante Maria Lúcia Cavalho Ferreira destacou a sua participação na produção do livro.
Para mim é uma honra ter o meu poema dentro desse livro. E esse é um momento muito feliz, de muita alegria, porque hoje a gente está completando o nosso livro, né? Os nossos poemas. E assim, o nosso colégio, os professores, eles devem estar muito felizes com a nossa presença aqui, de ter feito poemas.
São 12 horas e 7 minutos.
Momento esportivo.
A terceira edição da corrida denominada DNA 3 será realizada no sábado, dia 21 deste mês, no Circuito Escorpião, atrás do Ginásio de Esportes Elias Assayagi.
O evento reúne atletas das modalidades de ciclismo e atletismo, nas categorias infantil, master, masculino, feminino, principal.
João Batista, o popular cavalo, orienta as pessoas interessadas em participar da competição, os locais de inscrição.
É só procurar aí na rua, aí no Itaúna, na rua 1, na casa do professor Domingos, né? Domingos Miranda, que também é atleta. Terá inscrições aí masculina, né? E o feminino é aí na multicurso, no prédio na multicurso, com a Bena, né? A Bena todo mundo conhece, é uma atleta. Todo mundo conhece, é só o pessoal feminino aí se inscrever aí na multicurso. Pode se inscrever aí na esquina abençoada, que a gente dá o nome ali da esquina da Avenida Amazonas com a parte de Andrade. É comigo, né? Ali mesmo. Se inscrever o ciclismo ali, atletismo, a partir das 7 da noite, né? A partir das 7 da noite.
12 horas e 8 minutos.
Religião.
A paróquia da Catedral, por meio do grupo de canto do Terço dos Homens e da Pastoral da Acolhida, promoveu neste domingo, dia 15, um dia especial para pessoas em situação de vulnerabilidade.
Após a missa das 6 horas, 40 pessoas moradoras de rua tiveram a oportunidade de se cuidar das aparências e ainda de receber um kit de higiene pessoal. A ação solidária ocorreu na própria paróquia.
De acordo com o coordenador do Terço dos Homens, Osimar Lima, a iniciativa deixou todo o grupo feliz e de coração leve para o Natal.
Olha, foi muito bom para os nossos corações. Nos sentimos gratos com o que conseguimos fazer hoje. Conseguimos trazer para essa manhã alegre, meio chuvosa, mas foi muito bom. Conseguimos trazer aproximadamente 40 pessoas. Todos receberam kits de limpeza, que incluía sabonete, escova de dente, pasta, toalha, desodorante. e tiveram também a oportunidade de cortar o cabelo. Tivemos também a participação das mulheres, que receberam kits femininos também, né? Então, deixou todo o grupo aqui da Catedral muito orgulhoso, com coração leve e feliz de ter participado dessa ação. Nós temos essa premissa aqui na Catedral de sempre estar envolvido com ações sociais aqui na nossa comunidade, mas especialmente essa deixou a gente com muito orgulho. Foi uma doação, a gente se sentiu muito bem. Todos que contribuíram aqui de coração, os meninos se sentiram tocados. Só para ter ideia, não haveria a participação do corte de cabelo. Mas os meninos se sentiram tocados e trouxeram aqui todo o seu profissionalismo, expuseram aqui à comunidade, aos nossos queridos irmãos aí, essa chance de cortar o cabelo e passar o Natal aí todo bem arrumadinho, corte de cabelo feito, asseado.
Andrei é membro do Terço dos Homens e possui uma barbearia no bairro de São Benedito. Ele destaca o sentimento de poder ajudar o próximo neste período natalino.
A sensação que eu tive é de um dever cumprido, em ajudar os irmãos que mais precisam, né? Eu me dispus a prestar o serviço de cortar cabelo para eles. A gente pode ver no semblante deles que eles se sentiram muito felizes com a nossa ação, com a nossa atitude de fazer para eles. E muitos deles até estavam até se comentando aqui, poxa, Deus que tocou vocês e fazer isso por nós, porque nós vivemos na rua e tal, não tem ninguém por nós. Então Deus enviou vocês até nós para fazer isso, para nos embelezar, como eles mesmos estavam comentando aqui. Poxa, e só de ver eles sorrindo e comentando isso, a gente se sente muito feliz e grato.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, divulgou nota na tarde de quinta-feira, dia 2 de dezembro, na qual critica a postura de artistas que, em nome da liberdade de expressão, vilipendiam símbolos sagrados da fé cristã.
A nota faz referência a um filme sobre Jesus que está sendo gerado pela Netflix e agora repudia, ou seja, e gera repúdio de milhares de cristãos.
E ridicularizar a crença de um grupo, seja ele qual for, além de constituir ilícito previsto na legislação penal, significa desrespeitar todas as pessoas, ferindo a busca por uma sociedade efetivamente democrática que valoriza todos os seus cidadãos, diz o texto.
Segundo a nota oficial da CNBB, a Igreja nunca deixou de promover a arte e a liberdade de expressão. Por isso, a CNBB reitera que toda a produção artística respeite os sentimentos de um povo ou de grupos que vivem valores, muitas vezes revestidos de uma sacralidade inviolável.
Quando há desrespeito em produções midiáticas, os meios de comunicação tornam-se violentos, verdadeiras armas que contribuem para ridicularizar e matar os valores mais profundos de um povo.
Vivemos uma sociedade pluralista, nem todos têm as mesmas crenças. Devemos, no entanto, como exigência ética e democrática, respeitar todas as pessoas. Nada permite a quem quer que seja o direito de vilipendiar crenças, atingindo vidas. O direito à liberdade de expressão não anula o respeito às pessoas e aos seus valores.
Neste tempo de advento, somos convocados a permanecer firmes na fé, constantes na esperança e assíduos na caridade. Não podemos nos deixar conduzir por atitudes de quem, utilizando a inteligência recebida de Deus, agride esse mesmo Deus. Um dia haveremos de prestar contas de todos os nossos atos.
Diante, pois, dessas agressões, respeitando a autonomia de cada pessoa a reagir conforme a sua consciência, a CNBB chama a todos os cidadãos brasileiros a se unirem por um país com mais justiça, paz, respeito e fraternidade.
Assina a nota Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB e demais bispos, membros da diretoria da CNBB.
A paróquia de Nossa Senhora da Assunção em Mundá realizou neste domingo a 26ª Assembleia Paroquial de Pastoral. O encontro reuniu todas as coordenações de 54 comunidades rurais e foi realizado durante 2 dias, sendo 14 e 15 de dezembro.
O administrador paroquial, Padre Oséias Cativo, faz uma avaliação desse momento importante na missão evangelizadora na cidade de Nhamundá.
Graças a Deus, foram 2 dias de muito proveito, né? A participação maciça do nosso povo, mais de 200 pessoas estiveram conosco nesses 2 dias aqui na nossa paróquia, onde nós tivemos a oportunidade de fazer uma avaliação do ano que se passou, onde tivemos também a oportunidade de refletir mais profundamente sobre o Diretório das Comunidades Rurais, né? Esse documento que respalda, né? Que guia o bom andamento, o trabalho, a evangelização das comunidades rurais. Também foi apresentado o plano, as diretrizes, né, para a ação evangelizadora do Brasil. Também foi apresentado pelo professor César um pouco do resumo do que foi também a nossa Assembleia Diocesana de Pastoral. Então foi um momento, 2 dias de muito aprofundamento, de oração, de alegria, de animação do nosso povo que veio, apesar da chuva, né, que deu aqui em Amundá. Apesar da dificuldade, o nosso povo correspondeu ao nosso convite. A gente faz uma avaliação muito positiva da nossa Assembleia, né? Encerramos o ano assim, com esse evento grande, né, na nossa paróquia, depois de um ano bastante exausto, bastante cansativo, eu, Padre Elias, as irmãs do Amparo que estão aqui conosco, nosso conselho paroquial, todos os nossos movimentos, nossas pastorais, as SEBs que estiveram conosco durante esse ano.
12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Ao prometer uma gestão voltada para aperfeiçoar o controle dos gastos com utilização até de drones para fiscalizar as obras, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Mário Manuel Coelho de Melo, de 60 anos, assumiu nesta segunda-feira, dia 16, a direção da Corte pelo biênio 2020-2021, tendo como vice Antônio Júlio Bernardo Cabral, de 65 anos. A solenidade de posse foi às 10 horas, no Teatro Amazonas, no centro da capital.
Ao ser eleito por unanimidade no dia 15 de outubro, Mário de Melo disse à época que queria direcionar sua atuação para 2 pontos. O primeiro é o respeito ao dinheiro público. Segundo ponto, este tribunal irá fazer valer com que ele sempre fez: fiscalizar, ser pedagógico, mas acima de tudo com muita garra.
Antes de ser indicado para compor o colegiado da Corte de Contas, Mário de Melo era representante do governo do Amazonas em Brasília, onde atuou desde o ano de 1991 no relacionamento institucional do Amazonas, junto ao governo federal, demais governos estaduais e corpo diplomático.
Graduado em gestão pública pelo Centro Universitário Euro-Americano, em Brasília, também possui especialização em política e estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a ADERG, além de ter participado do curso de Relações Públicas no Instituto Austríaco de Relações Internacionais de Estrasburgo, na Áustria.
O Sistema Alvorada de Comunicação promoveu na noite de sábado, dia 14, na Praça dos Bois, um show de prêmios com Super Bingão de Natal Alvorada, que premiou com R$15.000 5 pessoas.
Um público estimado em 8 mil pessoas lotou o lado azul do logradouro público para acompanhar o bingo. Na primeira bingada, Cássio Juan Gomes de Castro, morador do bairro Pascoal Alágio, embolsou sozinho R$2.000.
Paola Batista, Lucas Gabriel e Valdemir Alencar Dias dividiram o prêmio de R$3.000 na segunda bingada.
As duas primeiras bingadas, os ganhadores só foram conhecidos quando faltava poucas pedras no globo, e não foi diferente na última bingada.
Paulo Roberto da Silva Alves, morador da Avenida Nações Unidas, foi o ganhador dos R$10.000 do Super Bingão Alvorada.
O Super Bingão Alvorada, além de promover a oportunidade para que as pessoas pudessem passar o Natal e Ano Novo melhor, ou até mesmo iniciar um pequeno negócio, gerou rendas para quem comercializou as cartelas e para vendedores ambulantes espalhados pela Praça dos Bois.
O diretor do Sistema Alvorada de Comunicação, Padre Carlos Caridade, avaliou positivamente a promoção do Bingão, oferecendo oportunidades aos parintinenses para que eles possam celebrar o Natal e o Ano Novo com uma bolada no bolso.
A gente fica feliz, agradece a todos os nossos apoiadores, colaboradores, né? E também aqueles que venderam, nossos colaboradores vendendo o bingo também, agradecemos todos eles. Eu sei, ficamos felizes, né? Todos aqueles que ganharam, né? Os 5 prêmios, pode dizer assim, né? Porque foi o primeiro prêmio, mas o segundo prêmio teve 3 vencedores, né? E mais um que foi o primeiro prêmio. Então esses 5 vencedores, esperamos aí que faça bom uso do dinheiro, né? Que será destinado a eles. Então a gente parabeniza a todos eles, parabeniza aí a todos os amigos, funcionários da rádio, né, que também colaboraram para o êxito, com êxito, mas desse bingo, agradecer os nossos colaboradores que nos ajudaram. Ficamos felizes, né? Em maio teremos novamente o bingo das mães, né? Então a gente conta aí com o apoio de todos para fazer novamente o novo bingo.
A Câmara Municipal de Parintins, através de seus vereadores, volta na sessão desta segunda-feira a lei de a lei orçamentária anual, a LOA, que o governo municipal define as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas em 2020.
Na Câmara, os vereadores discutem na Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização a proposta enviada pelo Executivo e fazem as modificações que julgam necessárias por meio das emendas e votam o projeto. Depois de aprovado, o projeto é sancionado pelo prefeito e se transforma em lei.
O orçamento de 2020 chega em torno de R$ 187 milhões e prevê as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano, além da aplicação de verbas para as mais diversos setores do município, entre eles educação, saúde, infraestrutura e outros.
Ninguém acertou as 6 dezenas do último concurso da Mega Sena, que foram sorteadas no sábado, dia 14. Por esta razão, o prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá amanhã, terça-feira, está estimado em 36 milhões.
As pessoas podem concorrer no próximo concurso da Mega Sena até às 19 horas desta terça-feira, dia 17. Um jogo simples de 6 números custa R$ 4,50.
Ao encerrar 2019, o governador Wilson Lima retorna a Parintins para desta vez participar da exposição Feira Agropecuária, a Expopim, cujo início se deu sábado, dia 14, com cavalgada, saindo da Praça da Catedral.
Ainda no aeroporto, Júlio Belém, o chefe do Executivo Estadual, deu uma entrevista coletiva com destaque para os investimentos no setor primário e na saúde do município de Parintins.
Sobre a pecuária, o Wilson Lima disse já ter mantido conversa com os pecuaristas e assegurar o retorno da Expopim.
Da última vez que eu estive aqui, estive reunido com os pecuaristas e determinei à nossa Secretaria de Produção e a todo o sistema CEPRO que desse os encaminhamentos necessários para que a gente pudesse começar a resgatar esse evento, que é um símbolo da atividade pecuária aqui no município. E hoje, depois de 4, 5 anos, a gente tem a oportunidade de fazer um evento que resgata a autoestima de pessoas que estão trabalhando dia e noite para garantir o alimento ali na nossa mesa. E é uma forma também da gente começar a resgatar essa atividade aqui, não só com o evento, mas também com outros investimentos que a gente tem feito no setor primário. Então, estou muito feliz de poder voltar aqui ao município de Parintins para trazer mais esse anúncio para o povo aqui da região, porque a atividade pecuária ela tem um viés muito importante no desenvolvimento das atividades econômicas. Então, a gente tem trabalhado em várias áreas para poder diversificar essas matrizes econômicas para gerar emprego e renda para o nosso povo.
Apoio ao Boticário e apoio ao Boi de Pano.
Sim, claro. O apoio ao Boi de Pano, ao Festival de Parintins, que também gera muito emprego, gera muita renda, e também a pecuária, né, que é uma atividade que já teve tempos áureos, né? O Parintins já teve uma participação significativa na pecuária do estado e hoje nós estamos trabalhando para resgatar essa posição que o município de Parintins já teve no estado.
Ao ser questionado sobre recursos referentes à saúde, o governador disse o seguinte:
tenho uma preocupação muito grande com o interior, sobretudo com essa questão da saúde. No início do ano, nós aprovamos, a Assembleia, na verdade, aprovou, resultado de um acordo que foi feito com a Assembleia, com o governo do estado e também com os prefeitos, um repasse de recursos do FTI para os municípios. Nós repassamos agora a última parcela. Especificamente no caso de Parintins, nós estamos trabalhando nessa demanda aqui dos hospitais, entendendo que as unidades hospitalares aqui atendem não só quem está aqui no município, mas também atende as comunidades próximas, atende os nossos irmãos aqui do Pará, né, dos municípios do Pará. Daí a necessidade da gente repensar em toda essa estrutura do sistema de saúde para a gente encontrar soluções e caminhos para que a gente não deixe ninguém sem o atendimento. Levando em consideração as nossas limitações, as dificuldades que se tem orçamentárias, tanto da prefeitura quanto do Estado. Mas esse trabalho em conjunto, o trabalho de união, faz com que a gente torne os investimentos cada vez mais efetivos e que a gente possa ter um resultado lá na ponta, né, que é o cidadão, que é o paciente. A gente está trabalhando para para encontrar o melhor modelo que possa atender as demandas dessa região. Né, nós estamos trabalhando na reformulação da saúde do Estado como um todo, né, e a saúde no interior é essa prioridade, né, a ideia é fazer com que em cada polo eu tenha um centro de atendimento para que essas pessoas possam se concentrar ali naquele centro, mas que tenha a estrutura mínima para receber essas pessoas e não fazer com que elas se desloquem daqui para a capital.
Havia 4 anos que não acontecia a Feira Agropecuária de Parintins e com a parceria do Governo do Estado, Prefeitura, Associação dos Pecuaristas de Parintins, retoma um importante evento para a economia do município, como destaca o prefeito Bigacia.
Sim, é muito importante. Nós não tínhamos feira, nós tínhamos problema da organização da associação e a prefeitura tinha outras prioridades, principalmente a questão de investimento em construção de escolas na zona rural, e com isso a gente conquistou esse apoio importante do governo do estado do Amazonas, das emendas impositivas que acontecem na Assembleia. Para você ter uma ideia, nós acabamos de empenhar ontem, sexta-feira, a emenda da construção do ginásio poliesportivo do Itaúna 2 e do ginásio poliesportivo da comunidade do Caburi. Portanto, uma emenda do ex-deputado Sabarrês, da ordem de R$1.626.000, será aplicada na construção de 2 patrimônios importantes para a juventude parintinense. Então, a Expopem, ela volta com toda a força e a gente acredita que daqui para frente ela vai acontecer todos os anos. Ela deixa de ser uma feira exclusiva da área da agropecuária e passa a ser uma feira de negócios no município de Parintins.
Uma cavalgada que saiu da Praça da Catedral no sábado, dia 14, abriu a exposição Feira Agropecuária de Parintins, a Expopim 2019, e contou com a presença do governador Wilson Lima.
Montado em um cavalo, ele comandou a cavalgada, uma manifestação cultural em forma de passeio realizada por grupos de cavaleiros e amazonas, entre crianças, adultos, até o Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza.
Todos os dias e noites acontecerão atividades da pecuária e da produção rural e atrações sociais para o público que for ao parque de exposição.
De acordo com o presidente da Associação de Pecuaristas de Parintins, Telo Pinto, muitas atrações passarão pelos eventos e o tão aguardado rodeio.
Começa a nossa 34ª Expopim, com muita alegria que a gente vem realmente realizar esse grande evento para a cidade de Parintins. Um evento que tem o cunho social, técnico e financeiro. A gente movimentar a economia da cidade, gerar emprego e renda, que é muito importante para a cidade. De forma que nós, da Associação dos Pecuaristas, estamos muito felizes pela parceria com o Governo do Estado, com a Prefeitura de Parintins, e esperamos a comunidade de Parintins que participe conosco de todos os dias, que terá, ao longo até o dia 22 agora, uma vasta programação com palestra, com minicurso e com evento social, acima de tudo com os shows que vão acontecer lá. E nos três últimos dias o rodeio, para engrandecer cada vez mais o nosso evento.
Segundo o secretário da CEPRO, Petrúcio Júnior, estava na hora de o resgate da pecuária no município de Parintins acontecer.
Verdade, já estava na hora de resgatar essa tradicional feira Expopim. Há 4 anos não acontecia e o governador Wilson Lima determinou que nós resgatássemos as feiras. A Expo Agro há 6 anos que não acontecia, a de Altazes 3, aqui 4 e assim por diante. Isso mexe a economia do município, isso movimenta, gera trabalho, renda, os hotéis, o comércio. É super importante resgatar a pecuária, que Parintins já foi o maior município produtor de carne. E hoje perdeu essa posição, já teve mais de 250 mil cabeças, hoje o rebanho passa de 65 mil. E é preciso trabalhar sério para mudar o Amazonas.
O apoio da CEPRO não é somente nesse período da Expopim, mas durante o ano, quando a realização das campanhas de vacinação, por exemplo.
Exatamente. Tivemos no Amazonas presente, onde o governador Wilson assumiu o compromisso lá no parque, ainda não reformado, onde os pecuaristas pediram esse apoio, que a pecuária estava na lona, precisava realmente ser resgatada, e a gente agora retoma esse caminho. É um caminho, esse é o primeiro passo. A partir de agora, a gente vai trabalhar a tecnologia, fomento, a nossa FEAM está aqui para financiar animais e assim a gente mexer com a genética, mexer com a economia e mudar a realidade de emprego e renda aqui no município.
12 horas e 28 minutos.
Polícia.
O final de semana na zona rural foi marcado por um afogamento e um homicídio. Na Grovila do Caburi, um homem conhecido por Tubarão, de 29 anos, morreu afogado na manhã deste sábado na conhecida praia Brilho do Banzeiro.
Segundo testemunhas, a vítima estava em uma canoa e embriagado. E ao fazer uma travessia na área da praia, acabou caindo da pequena embarcação, morrendo afogado.
O cadáver foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e conduzido ao IML, onde foi feito o exame de necrópsia, com laudo apontando asfixia por afogamento. A causa da morte, o tubarão teve o rosto devorado pela fauna aquática, ou seja, pelos peixes.
Segundo os moradores do Caburi, o cidadão era natural de Oriximiná, no Pará, e foi sepultado como indigente no cemitério São José.
Na comunidade Mocambo do Mamuru, Marinaldo Lima Bezerra, de 33 anos, foi encontrado por volta das 16 horas de sábado, a princípio morto por afogamento. Porém, ao ser encaminhado para o IML, foi identificado que ele foi assassinado com uma facada nas costas.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Nilson Maciel e Nilcelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação é de Nilson Maciel
e Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOTFM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos. Nos missão de formar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Carlos Caridade.
Boa tarde.
Boa tarde.